Quem já está acompanhando a gente via internet, no YouTube, no Facebook, já viu que o Ivan Godoy já está aqui no nosso estúdio, né, Gisiel? Para a gente conversar sobre Venezuela. Então, eu tenho uma nota da agência Reuters, né, sobre esse assunto. A liderança da Venezuela deu uma demonstração de unidade com chefes militares de primeiro escalão na quinta-feira, ontem. Um tribunal ainda emitiu um mandado de prisão para o opositor Leopoldo Lopes, ao mesmo tempo em que os governistas repudiavam o que consideravam ser tentativas apoiadas pelos Estados Unidos para depor o presidente Nicolás Maduro. Em rede nacional de televisão, Maduro disse que as Forças Armadas estão unidas, coesas e subordinadas a seu mandato constitucional. Ele apareceu ladeado por seu ministro da Defesa e seu chefe de operações militares.
Sobre isso, vamos conversar com o jornalista especialista em relações internacionais, Ivan Godoy. Ivan, essa semana voltaram na Venezuela as manifestações com relação a uma possível derrubada do governo de Nicolás Maduro, agora com a libertação de um líder oposicionista muito forte na Venezuela, que já estava preso em regime domiciliar aí há mais de 2 anos, que é o Leopoldo Lopes. A saída da prisão de Leopoldo Lopes capitaneou aí para Juan Guaidó, o autoproclamado presidente, uma tentativa de que dessa vez era para valer e que Maduro seria apeado do poder. Não foi o que aconteceu, e a pergunta que se faz é: quando que isso pode acontecer? Ou não vai acontecer, ou está difícil de acontecer, porque a situação na Venezuela parece que não se resolve, né?
Realmente na Venezuela está acontecendo o clássico impasse, né, político, porque a questão é a seguinte: realmente, quando houve essa libertação do Leopoldo Lopes, com apoio de setores do serviço secreto das Forças Armadas, né, que permitiram que ele saísse, houve a sensação, né, naquele momento, de que haveria talvez já uma decisão sobre a questão do Maduro. Mas o que se notou é que o Juan Guaidó, né, que apareceu inclusive ao lado do Leopoldo Lopes, perto de uma base militar, não dentro, né? Essa é a diferença que a imprensa notou logo no início, que ele estava perto, mas não estava dentro da base. E rodeado de militares, mas não são propriamente militares das Forças Armadas. Essa tentativa da oposição de derrubar o Maduro de uma vez não deu certo, porque o apoio que ele teve foi de alguns elementos de uma espécie de polícia militar federal, uma polícia militar nacional que tem lá, que é a Guarda Nacional Bolivariana, né? Como uma polícia militar, só que depende do governo nacional do país, uhum. não de governos locais. Então, o que acontece? As Forças Armadas ainda estão mantendo o apoio ao Maduro. E aí vem a questão, né? Quer dizer, o país está numa situação econômica muito difícil. Aumentaram as pressões internacionais, tanto políticas quanto econômicas. A Venezuela diminuiu muito a produção de petróleo. E, além disso, está com dificuldades para vender o petróleo, né? Com esse embargo promovido pelos Estados Unidos e até por outros países. Então, há uma situação difícil econômica, a tendência a piorar ainda mais, mas, ao mesmo tempo, o ponto-chave aí é a atitude das Forças Armadas.
A Marcela, entendeu? Acabou de ler a nota em que o Maduro apareceu ontem ladeado pelos militares numa tentativa de dar um recado: olha, os militares estão comigo. Os militares são os fiadores do governo hoje.
Mas, na verdade, há uma coisa que deve ser dita. A questão na Venezuela não é os militares retirarem o apoio ao Maduro, é os militares se retirarem da política. Porque a verdade é que o Maduro não tem essa força toda. Não. Basicamente, lembrem-se que o Chávez era militar e ele fez um governo com muitos militares. Os militares venezuelanos têm um salário bastante bom, bastante bom. Devo dizer que eu tenho um amigo, tenho um filho, já há alguns anos, um filho na Academia Militar de Agulhas Negras, e tinha cadetes, estudantes, né, digamos, uhum. Então, venezuelanos, no intercâmbio que havia no passado, né? Ele agora já é oficial do Exército, filho do meu amigo. E ele, me lembro que eu comentei com um rapaz na época, conversei algo e ele me falou assim, caramba, os venezuelanos ganham muito mais do que a gente. Isso já no nível de cadete, lá estudando.
Começo ainda, da carreira.
Né? Começo de carreira, não eram nem oficiais ainda. Então, os salários são muito bons e há muita participação no governo e na economia. Na economia, grande parte das estatais são dirigidas por generais. Até porque a Venezuela tem um grande número de generais, né? É uma maneira também interessante que ele encontrou para ter um apoio nas Forças Armadas, porque o sonho todo oficial é chegar a general. Então, ele tem um número de generais até exagerado. Mas até porque muitos generais desempenham funções civis na prática. Agora, então a questão básica é que as Forças Armadas lá têm uma influência enorme. Elas controlam setores da economia, porque a economia já está muito estatizada, né? E aí a questão básica é os militares saírem. Agora, tem que haver alguma negociação, porque ou ocorre um conflito, que eu acho que uma interferência estrangeira, embora o Trump tenha falado da possibilidade de uma intervenção, isso seria até um grande finale para o Maduro, né? Porque ia primeiro haver um conflito, não ia ser uma coisa tão simples. A última grande interferência americana foi no Panamá, já há vários anos, há várias décadas atrás. Mas o Panamá não tinha exército. O Panamá tinha exatamente uma guarda nacional. E prenderam o Noriega. E mesmo assim morreu gente. Até morreram alguns americanos. Então a questão básica é que o exército da Venezuela está bem preparado, apesar de toda a crise. Além disso, tem aquelas milícias.
E tem a questão
milícias.
Geopolítica também, geopolítica. Porque a Rússia dá apoio ao Maduro, inclusive com armamentos, apoio logístico. E o próprio Putin já falou ontem que, olha, os Estados Unidos não entrem nessa questão militar, porque haverá consequências. Ou seja, não, é só uma, não seria só uma questão do Trump dizer, olha, vamos intervir militarmente na Venezuela. É uma questão geopolítica, as consequências disso, né?
Ontem eu até estava vendo uma questão de uma correspondente que está lá e perguntaram sobre a questão da presença cubana, que tem muitos também, assessores cubanos. Sim. Mas você sabe que ela falou que os cubanos são mais discretos, que se vê muito, sabe que eu achei interessante, se vê muitos russos e muitos turcos também, porque o governo do Erdogan está dando apoio total ao Maduro, né? Então é curioso isso, né? Porque o Erdogan não é de esquerda, mas ele dá apoio porque ele é muito nacionalista. Uhum. Então tá nessa... ele gosta, digamos, de homens fortes, o Erdogan. Então por isso que ele tá ligando-se ao Putin e ao Maduro, né? Mas a questão básica de tudo é o seguinte. Temos aí a queda de braço. Primeiro, a posição do exército. Segundo, o fôlego da oposição para manter essas manifestações. E a greve geral, que ele anunciou que começaria a partir de hoje. Temos que ver até que ponto haverá essa greve geral. Muitos dizem que, de certa maneira, vai haver aí um empate, né? Porque mesmo que a oposição não consiga uma greve geral forte, a verdade é que alguns setores da Venezuela já estão paralisados. Então, sempre pode dizer, não, está parada tal setor, porque na verdade já está parado mesmo, né? Então, tem uns dois
problemas
fatores.
Problemas também com relação à energia.
A situação é muito grave. Agora, vamos ver o fôlego da oposição para manter essas manifestações diárias, como está pedindo o Guaidó, né? Então, vamos ver se a oposição tem esse fôlego. Eu acho que o governo está apostando em que a oposição se esgote um pouco, porque a população já está cansada. Tanto os opositores ao Maduro, quanto até os partidários. Nota-se que as manifestações têm menos gente.
Tem minguado.
As da oposição são maiores, mas as do Maduro, que tradicionalmente o chavismo também reunia multidões, também tem diminuído. Chega um momento que a oposição, que a população começa a se cansar. Então temos essa questão. Talvez, como eu digo, as manifestações não vão derrubar o governo, na minha opinião. Agora, a atitude, a chave são os militares. Mas ninguém sabe direito o que eles estão pensando. Por último, devo dizer que fala-se que essa precipitação do Guaidó de anunciar já que tinha um exército é que ele teria recebido algumas garantias. Mas quem deu as garantias deu para trás depois. Então,
blefaram com
vamos ver, continua o impasse, a crise continua.
E, Ivan, eu queria que você comentasse rapidamente aqui com a gente o Brasil nessa história toda. Os nossos ouvintes com certeza sempre têm o medo, o temor de que a situação se torne cada vez mais tensa lá em Roraima, nas fronteiras e tudo mais. Como é que você avalia o Brasil, as reações nessa crise com a Venezuela?
Olha, em primeiro lugar, devo dizer o seguinte. A gente fala do Brasil, você falou em Roraima. Roraima é que está sofrendo o peso dessa crise. Primeiro porque está havendo problemas com a eletricidade, porque é o único estado brasileiro que não está integrado, né, ao sistema elétrico nacional. E depende da geração de uma usina chamada Guri, né, lá na Venezuela. E que a Venezuela, não é que a Venezuela esteja cortando a energia de Roraima, é que a Venezuela também está com dificuldade. Então, isso implica que está tendo que se gastar uma fortuna lá em Roraima com aquelas usinas termoelétricas, que são caríssimas, você sabe, né? E então, essa questão não vai se resolver rapidamente, para fazer uma linha, o chamado linhão, né? Que se discute até aqui no Senado, os senadores de Roraima reclamam muito disso. Isso vai demorar, tem questões ambientais, tem a questão de passagem por terras indígenas, e demora uma obra dessa, isso não se faz assim, né, em poucos dias. Então, esse é um problema. O segundo problema é que o comércio de Roraima é meio isolada do resto do país. Ela vendia muito para a Venezuela, então a economia de Roraima está meio parada. E aí tem a presença também dos venezuelanos, que está cada vez aumentando mais, né, dos refugiados. Então, Roraima. Agora, quanto ao Brasil em geral, fala-se, o próprio presidente Bolsonaro manifestou uma preocupação com a questão do preço do petróleo. O que acontece é que a produção da Venezuela caiu muito, por dificuldades, né, inclusive técnicas, e pelo embargo que está acontecendo por parte até dos Estados Unidos. Então, o que acontece é que a Venezuela não está afetando tanto o mercado, mas pode sim afetar um pouco, e qualquer subida do preço do petróleo pode afetar o Brasil. Quanto à intervenção militar, algumas figuras do governo falaram sobre isso, mas nota-se uma certa precaução atualmente, né? De qualquer maneira, qualquer questão teria que ser aprovada pelo Congresso. Isso aí ficou claro e foi declarado até pelas lideranças do Congresso que não é uma decisão só do Executivo, o Congresso também discutiria. Então, seria uma coisa, na verdade, bem pensada, né? Há uma discussão também, um outro assunto. O Brasil poderia não participar diretamente da guerra, mas ceder o território dele para os americanos usarem, para tropas americanas, aviões americanos, etc. Mas isso, na verdade, seria uma participação no conflito, porque poderia haver uma reação da Venezuela. Discute-se que isso também teria que ser autorizado pelo Congresso. Mas eu estou notando já uma moderação do governo. Eu estou falando do próprio Executivo, né? Então, eu não estou achando que o Brasil tenha, nesse momento, o interesse realmente de se meter nesse vespeiro. É uma confusão muito grande. E, além disso, você sabe, qualquer conflito que acontecer na Venezuela, uma interferência estrangeira, vai aumentar muito o número de refugiados. E vamos ter esse problema, essa crise aqui, num estado já afetado como é Roraima, né?
E o Brasil já pertinho aqui da Venezuela, fazendo fronteira, principalmente ali em Roraima, já sofre há alguns anos com essa questão dos refugiados venezuelanos. Tudo que o Brasil não deseja é uma piora, um agravamento na situação que já é muito ruim na Venezuela.
Na verdade, só para terminar, aparentemente a avaliação do governo brasileiro, pelo que está saindo por aí, algumas declarações, é que a situação ainda vai demorar um pouco. Não é uma coisa que se resolve em dias. Vai demorar pelo menos semanas para poder se resolver essa crise.
Ok, Ivan, muito obrigado pelas suas informações aqui, pela conversa no finalzinho aqui do nosso bloco internacional sobre essa questão complicada que é exatamente da Venezuela. Uma situação que, como você falou agora, ainda vai se prolongar por algumas semanas e a gente vai acompanhar esse processo. Obrigado, Ivan Godoy.